ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E a partir dessa investigação, três resultados possíveis podem chegar, né, com a conclusão dessa investigação. O primeiro é o arquivamento do caso, se não for encontrado nenhum indício de qualquer tipo de irregularidade. O segundo é a abertura, a instauração de um procedimento administrativo disciplinar para punir ali os servidores públicos que ficarem comprovadamente forem comprovadamente responsáveis por esse tipo de conduta. E a terceira possibilidade é a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Nesse caso, é quando se trata ali, se entende que a infração é uma infração de menor potencial. Ainda nesse caso, envolvendo essa questão das joias aí, vale lembrar que a Polícia Federal também abriu uma investigação. Essa investigação, inclusive, já foi designado o delegado que vai conduzir o caso, o delegado da Polícia Federal, Adalto Ismael Rodrigues Machado, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários aí no estado de São Paulo. Ele vai conduzir essa investigação, que o período aí de 30 dias para que todo o inquérito seja concluído, com a possibilidade, claro, de prorrogação desse prazo. E agora a gente tem mais uma investigação além dessa da Polícia Federal, que já traz aí um delegado designado para dar andamento ao caso. Também a Controladoria Geral da União vai analisar se servidores públicos estariam ou não envolvidos com essas possíveis irregularidades. Volto com você.
Obrigada mais uma vez pelas informações, Yasmin Costa, bom trabalho para você. Agora, Nelson Kobayashi. A Yasmin explicou muito bem, eu não vou ficar aqui repetindo todas as informações. Polícia Federal, a pedido do Ministério da Justiça, já está investigando o caso, e agora a Controladoria Geral da União também quer investigar um envolvimento de autoridades e servidores públicos nesse caso também. É importante que a CGU também se aprofunde nesse caso?
Sim, é importante, porque a CGU tem uma função importante na defesa do patrimônio público, né? Aliás, há muitas dúvidas a respeito dessas doações, se seria para o patrimônio público brasileiro, se seria uma doação pessoal para o presidente ou para a sua família. Enfim, é um caso que merece muita investigação, sim, não só dos órgãos policiais, da Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério Público Federal, mas também da CGU, para que as responsabilidades sejam todas individualizadas e, claro, pessoas respondam por isso, porque não é possível que uma doação de um país para outro não cumpra requisitos de um protocolo pré-estabelecido. O Ministério das Relações Internacionais tem muito claro qual é o passo a passo em situação de doação. Isso precisa ser declarado? Por óbvio, precisa ser pago algum imposto a respeito desse tipo de doação, deve haver lá algum tipo de regulamentação sobre isso. Então faz muito bem a CGU em abrir uma investigação preliminar, sumária, para tratar deste caso, para que tudo seja esclarecido. Seja para comprovar uma culpa de determinadas pessoas do governo, seja para comprovar a própria inocência.
Agora, Vilela, o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando fez essa solicitação para a Polícia Federal abrir esse inquérito, essa investigação, ele alertou para suspeitas de crime contra a administração pública e, por isso, seria necessário avançar nessas investigações para apurar eventuais responsabilidades. Exatamente o que aconteceu naquele outubro de 2021, por que essas joias entraram no país da forma como entraram, sem serem declaradas. É importante que a Polícia Federal também faça o seu trabalho, né?
Fundamental, Lívia. Aliás, eu vejo que quem de fato tem um papel mais significativo para se chegar a uma conclusão dentro dessa situação é a Polícia Federal. Eu vejo essa questão da CGU, ela apurar o caso das joias com um pouco de reservas. Eu tenho receio que a CGU venha a extrapolar os seus limites de atuação e fazer um pouco aquilo que a gente estava criticando há pouco com relação à proliferação de CPIs, no caso do episódio do dia 8 de janeiro. Então, eu vejo que a CGU, ela tem que, caso ela vá de fato fazer uma apuração, ela tem que se focar no âmbito de análise da conduta dos servidores, no âmbito de interesse pontual e exclusivo de eventuais desvios que tenham sido praticados por servidores com relação aos interesses ou no caso, ao patrimônio da União. O que não pode ultrapassar os limites e acabar, de alguma forma, concorrendo com a investigação muito mais ampla e muito mais significativa, que deve ser comandada pela Polícia Federal.
Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram retirados de um acampamento na Bahia. Eu vou acionar o David de Tarso, que está acompanhando esse movimento e traz agora informações para a gente. David, boa noite. Esse pessoal já estava há vários dias no local. Eu quero saber de você agora o que ficou acertado com esses manifestantes.
Olívia, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, cerca de 1.500 integrantes estavam nessas áreas de reflorestamento da empresa Suzano, no sul da Bahia, e agora eles desocuparam essas áreas. Por quê? Amanhã vai haver uma reunião envolvendo as lideranças do MST, da empresa Suzano, do governo da Bahia, com a presença do ministro de Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira. Então vai haver essa reunião para tentar resolver esse conflito, mas a empresa Suzano disse que só sentaria à mesa caso os integrantes deixassem essas três fazendas que foram ocupadas, estavam ocupadas desde o dia 27 de fevereiro. E aí amanhã vai haver essa reunião e claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos desse caso, mas os integrantes do MST dizem que a Suzano descumpriu alguns acordos envolvendo para que as famílias fossem assentadas. Mas a empresa nega isso e diz que depende de questões burocráticas por parte do INCRA. Então amanhã vai haver essa reunião para que eles cheguem a um consenso.
Agora, David, falando de outro movimento que também defende a reforma agrária e em outro ponto do Brasil, no extremo oeste paulista, também existem terras ocupadas. Você tem alguma atualização sobre isso?
Pois é, Lívia, a atualização que a gente tem é que durante o Carnaval Vermelho, 10 propriedades foram ocupadas e duas delas ainda permanecem com ocupações, só que por parte de integrantes da Frente Nacional de Luta, FNL. E a gente também, hoje eu conversei com um produtor rural, o Aldir Fontana, ele que tem uma propriedade no extremo oeste paulista, e disse que desde o Carnaval passado, integrantes da Frente Nacional de Luta ocuparam a propriedade dele e começaram a extorquir, pedir dinheiro para que ele conseguisse fazer o manejo desses animais. A gente trouxe a informação aqui na programação da Jovem Pan, inclusive nesta segunda-feira, né, sobre a prisão das lideranças da Frente Nacional de Luta, José Rainha Júnior e também Luciano de Lima, eles que foram submetidos a uma audiência de custódia durante o fim de semana. A justiça negou a liberdade deles, por isso eles permanecem detidos, presos no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, município que fica também no extremo oeste paulista. E ele disse que estava sendo extorquido justamente por parte dessas lideranças. E explicou como é que funcionava essa extorsão que está sendo investigada pela Polícia Civil. Vamos acompanhar.
Quando eles invadiram, nós tínhamos 200 cabeças de boi sendo engordadas na propriedade. A partir do momento que eles invadiram, eles botam seguranças nas porteiras, né? Fazem 24 horas, turnos de segurança, e eles passaram a exigir um aluguel para que a gente pudesse deixar o nosso gado na nossa fazenda. Esse é o absurdo. Se ou tirava o gado, e se quisesse deixar lá, eles pediram 10 mil reais de mensalidade, de arrendamento, para que pudesse continuar com o gado lá.
Ou seja, era praticamente um arrendamento da própria terra, né, segundo esse produtor rural. Ao todo, 6 depoimentos de produtores nesse caso envolvendo essa possível extorsão. Claro que ainda o caso está sendo investigado. Eu conversei também com um advogado especialista na regularização de terras, porque na gestão estadual do governo passado, houve uma lei criada justamente para tentar resolver esses conflitos, para que essas invasões não ocorressem. Só que mesmo assim, a gente viu invasões acontecendo aqui, inclusive no estado de São Paulo. Vamos acompanhar então o que disse o Renato Lopes, advogado especialista nesse segmento.
O governador Rodrigo Garcia, que saiu do governo do estado de São Paulo, aprovou no ano passado a lei 17.557, tá? Especialmente para regularizar áreas rurais no Pontal do Paranapanema, justamente para que a gente pudesse ter segurança jurídica, novos investimentos, novos investidores pudessem trazer novos empregos e melhoria de vida para toda a população do Pontal do Paranapanema. E essa nova investida aí desse pessoal da FNL não é novo, né? Eles foram presos já muitas vezes por vários crimes. Então, Essa reiteração criminosa só prejudica a região do Pontal do Paranapanema.
Nós fomos em busca de respostas também quanto à atual gestão do governador Tarcísio de Freitas. Conversamos com Guilherme Piai, ele que é diretor executivo do ITESP. Ele disse que regularização de áreas estão sendo feitas desde o início da gestão de Tarcísio de Freitas, inclusive no assentamento já houve a titularização de terras e que ele tem trabalhado nesse sentido, justamente para tentar resolver esses conflitos, né, envolvendo a reforma agrária. Já que no extremo oeste paulista, ao todo o estado de São Paulo, segundo o ITESP, são cerca de 7.300 famílias que moram nesses assentamentos, ou seja, em áreas que já foram, né, loteadas e dadas a essas pessoas da reforma agrária. E cerca de 5 mil famílias vivem no extremo oeste paulista. Então, a região do Pontal, há a maior concentração em todo o estado de São Paulo de famílias assentadas. E ele disse que o governo tem trabalhado justamente para conseguir regularizar não só os lotes dos assentados, mas também de grandes propriedades. Vamos acompanhar o depoimento de Guilherme Piai.
A gente está trabalhando muito para dar serenidade e agilidade nessa lei, que entre a aprovação dela e a operacionalização tem uma lacuna gigantesca. A gente tem aproximadamente 100 processos hoje e nós estamos trabalhando para que o mais rápido possível esses processos cheguem até a PGE com a documentação completa. Já pedimos um parecer referencial para a PGE, então a gente está em cima desse processo. Segunda-feira eu assinei a primeira portaria que permite a titularização do assentamento Dom Tomás Balduino. É o primeiro assentamento que vai ser titulado na história do Estado de São Paulo. Então, o governador, ele quer entregar títulos para todos os produtores, pequenos, médios e grandes, para a gente ter segurança jurídica para que o agro possa prosperar.
Nós entramos em contato também com os advogados de defesa dos integrantes, das lideranças da Frente Nacional de Luta, José Rainha Júnior e Luciano de Lima, mas até o momento eu não tive retorno. Lívia, eu volto com você.
Muito obrigada pelas informações, David de Tarso, um bom trabalho para você. Deixa eu aproveitar esse momento para dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora quer ficar muito bem informada acompanhando as principais notícias aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. A gente segue falando sobre as invasões de terras, porque os integrantes do MST devem receber punição por invasões dessas regiões. E o deputado Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, entregou nesta terça-feira um requerimento para a abertura de uma CPI justamente para apurar quem financia e quem incentiva essas invasões do movimento. O José Maria Trindade, nosso comentarista, conversou com ele com exclusividade direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados e traz agora os detalhes para você.
Pois é, olha, desta vez é diferente. Ou o apoio popular, ou os deputados acordaram. E os integrantes do MST serão tratados de forma diferente a partir de agora. Já existe por aqui uma proposta de lei para aumentar as penas no caso de invasão de terra. E o deputado acabou de apresentar um requerimento para criar uma CPI, deputado, para investigar exatamente a origem do dinheiro do MST?
Exatamente. Nós queremos saber quem são os líderes. Quem está financiando? Qual é o motivo deste movimento? Um movimento que, na verdade, está muitas vezes matando animais, estragando plantações, que está danificando propriedades produtivas.
Como é que vai funcionar a CPI? A CPI da Câmara, né?
Exatamente. Eu queria também salientar, na mesma linha, que nós apresentamos um projeto, inclusive, para tirar os benefícios dos invasores. Aqueles que forem identificados como invasores, vamos também verificar a questão dos auxílios sociais, né? A questão da CPI nós apresentamos hoje. Então, é uma CPI que está, digamos assim, iniciando um processo. Já temos dezenas de assinaturas de vários partidos, já levamos esta CPI para a Frente Parlamentar da Agricultura e a gente espera que a gente já possa, né, o mais rápido possível, colher as 171 assinaturas.
Pois é, deputado, os que estavam se manifestando em frente às instalações militares foram todos levados para um local, identificados, e houve cobrança dos estragos. Quer dizer, no MST eles podem ser tratados da mesma forma.
Exatamente, e o pior não é isso. Nós temos a clareza de que essas invasões em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, muitas vezes com a utilização de arma de fogo. E aí eu pergunto, aonde vai parar? Nós precisamos realmente perguntar por quê que em 2 meses de gestão deste governo tiveram mais invasões do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Então essas perguntas serão respondidas. Eu espero que a gente consiga, como eu disse, atingir as assinaturas o mais breve possível, porque devemos primar pela ordem, pelo progresso e, logicamente, incentivar o nosso agro. Já que somos o celeiro do mundo, não podemos ter esse desrespeito.
Pois é, então agora, a partir de agora, os deputados e senadores vão ficar mais perto dessa investigação e, através dessa CPI, descobrir quem é o incentivador, quem financia e quem orienta os integrantes do MST. É isso.
Agora a gente vai ouvir os nossos analistas em relação a todas essas movimentações que envolvem essas invasões de terras. Vou começar com o Kobayashi, tratando justamente dessa apuração, Kobayashi, do Trindade, a respeito dessa possibilidade de discussões no Congresso Nacional para endurecer as penas a esses invasores e a criação de uma CPI para tratar sobre essas invasões, quem financia, quem mantém esses movimentos. É necessário que haja, nesse caso, uma investigação pelo Legislativo? A gente sabe que a Polícia Civil já está apurando o caso, pelo menos em relação à Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. José Rainha, uma das lideranças do movimento, foi preso no fim de semana. A Justiça manteve essa prisão preventiva no começo dessa semana. É preciso que o Legislativo se debruce sobre isso também?
É possível, né? Não sei se é necessário que haja mais uma CPI. Quando tem CPI, o Congresso ele praticamente para de discutir pautas importantes, de projetos de lei, de projetos de governo, de projetos para o bem da população, para ficar fazendo ali um papel de investigação. Em alguns casos muito específicos, talvez seja necessário, como eu particularmente acredito que seja possível, necessário uma CPI para os atos do dia 8, para que todas as pessoas sejam investigadas, né? Mas neste caso em específico, as polícias já fazem um bom trabalho. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo, capitaneada pelo Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, fez um trabalho aí em menos de semana frente às invasões que aconteceram no Pontal do Paranapanema, né? Lá a situação era distorção mesmo, como o relato de um desses agricultores, de um desses produtores rurais. A pessoa entra na terra, que é produtiva, aliás, lá tinha gado, isso é sinal de produtividade, e depois vai negociar, muito parecido com o que foi feito lá na Bahia também. Você vê que há, inclusive, uma confissão do movimento lá na Bahia de que eles entraram na terra e sairia se a empresa Suzano sentasse à mesa para negociar. O pior de tudo é ver em alguns locais do governo, alguns entes do governo, como, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma iniciativa de conciliar, que é inconciliável. Conciliar um crime que vem acontecendo. A gente não ouve, por exemplo, do governo e do ministério específico, nenhum tipo de condenação a esses atos de invasão. Neste tipo de caso, lá na Bahia, deveria acontecer como aqui em São Paulo. É uma invasão, tem uma decisão liminar que manda sair, vai lá, pede por gentileza para deixar o local. Se não, tem que ter força policial e uma ação pronta, imediata, da Secretaria de Segurança e de suas polícias para que isso se resolva.
Agora, Vilela, em relação a esse caso no Oeste Paulista, em fazendas no Oeste Paulista, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a Polícia Civil, como eu disse, que está investigando esse caso, encontrou e se aprofunda nas apurações em relação a indícios que mostram que José Rainha, uma das lideranças desse movimento e outros líderes que também foram presos no fim de semana, realmente praticavam essas extorsões dos proprietários dessas áreas. Para você, é o suficiente que a Polícia Civil se debruce sobre essas investigações ou uma CPI também seria necessário? Porque quando a gente fala de CPI, a gente não fala só de uma investigação pura e simples, como os órgãos investigativos fazem. CPI envolve políticos, logo terá uma abordagem política. Este caso precisa também de que haja uma abordagem política?
Olha, Lívia, a entrevista com o tenente-coronel Zucco, deputado federal do Rio Grande do Sul, ela demonstra claramente que o objetivo dessa CPI é uma indagação que a grande maioria de nós brasileiros nos fazemos. Quer dizer, por que você teve aí um período de 4 anos onde o MST, onde essas invasões diminuíram muitíssimo E agora, em dois meses e alguns dias de governo do PT, já existe uma proliferação dessas invasões. Então, eu vejo que essa CPI, o trabalho dessa CPI, ele é um trabalho muito mais amplo do que a investigação específica que a Polícia Civil está tomando à frente desse caso no Pontal do Paranapanema, do Oeste Paulista, ou do caso da Bahia, ou de outros casos pontuais. Eu vejo que a lógica dessa CPI é investigar algo sistemático. De que forma se dá, se financia esse tipo de movimento, de que forma se dá, eventualmente, uma atuação do próprio governo, seja no sentido de alguma forma facilitar ou de ser condescendente, enfim. Eu vejo que, nesse sentido, a CPI, a abertura de uma CPI, ela é importante, sim, para que se possa promover essa investigação e se passar a limpo esse importante ponto que é a discussão efetiva do papel desse tipo de movimento na política brasileira.
Vamos retomar o assunto dinheiro esquecido pela população, pelos consumidores. Mais de 5 milhões de consultas foram feitas só no primeiro dia de reabertura do sistema de valores esquecidos em bancos, segundo o Banco Central. Mas a maioria, 73,4%, não encontrou dinheiro esquecido. O site Valores a Receber foi reaberto no dia 28 de fevereiro e os saques ocorreram a partir de hoje, desta terça-feira. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marcelo Godke, especialista em direito bancário. Marcelo, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, tudo bom?
Em você, bem-vindo. Marcelo, a gente já começou essa abertura para saques nesta terça-feira com filas gigantescas e até instabilidade no sistema, que tudo é feito de forma digital, né? Isso vai ser resolvido pela sua experiência, pelo que você acompanha desse caso, num curto espaço de tempo? A gente pode esperar uma solução para tudo isso breve?
Ah, com certeza, né? Os sistemas de computadores do Banco Central são robustos, mas o problema é que a demanda pontual foi muito grande, né? Então, a perspectiva é que nos próximos dias, talvez demore uma semana ou duas, isso se normalize, quando o número de consultas cair, isso deve diminuir a instabilidade e as pessoas vão poder consultar e solicitar os saques com mais tranquilidade, né? Então, é só cair o número de consultas, porque as informações estão lá, é só ter um pouco de paciência. Se o dinheiro estava parado até agora, ficar uns dias a mais também não vai ser um grande problema, né?
Que, como eu trouxe a informação, né, Marcelo? A maioria, quase 74%, não encontrou desses que já consultaram, claro, nenhum dinheiro esquecido, nenhuma quantia esquecida. Relembra pra gente, por gentileza, Marcelo, qual é esse caminho de consulta e saque que agora é permitido?
Bom, vamos lá. O SVR é um serviço de centralização de informações, tem um conceito da teoria econômica que fala... que é chamado de assimetria de informação. Então, eu poderia passar por vários bancos e tentar descobrir se eu tinha dinheiro lá parado ou não, por algum motivo, pode até ser de consórcio, pode ser depósito em conta. O que o Banco Central fez de maneira muito inteligente foi centralizar essas informações e falar, olha, se você receber dinheiro parado em contas antigas, o chamado dinheiro esquecido, vocês vão fazer uma única consulta, porque agora todos os bancos são obrigados a passar essas informações para esse sistema centralizado e reduzir a assimetria de informação. Então, para vocês seguirem um caminho seguro, primeiro, não cliquem em e-mail de ninguém, porque o Banco Central não manda e-mail para ninguém. Os bancos também não mandam. Se receber um e-mail de Banco Central, consultor, fujam, porque certamente é fraude. Porque a consulta ela é feita diretamente, né, no site do Banco Central. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão jogar, fazer a seguinte busca no Google, SVR BCB, e aí vai aparecer um link que é do BCB ou do Bacen do Banco Central do Brasil. Vai cair numa página onde vai se colocar o CPF, a data de nascimento da pessoa que quer saber se tem dinheiro a receber. Se constar alguma coisa, vai aparecer um check, né? Um sinal verde dizendo que tem dinheiro para receber. Aí o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que logar, né, via o sistema gov.br, e aí com a senha, e se ela não tiver, ela vai ter que se cadastrar, ela vai conseguir solicitar que o dinheiro seja remetido para uma outra conta sua que esteja operando naturalmente. Mas a única maneira de pedir a devolução do dinheiro é pelo sistema gov.br. Então, não clique em e-mails, SMS, WhatsApp, mensagens de consultores, nada disso, porque a chance de ser fraude é próxima de 100%. Então, a consulta é feita diretamente no site do Banco Central do Brasil, e para eu achar esse site, eu vou no SVR, eu procuro no Google, né, svr.bacen ou BCB, e aí ali eu vou encontrar o link oficial do Banco Central do Brasil. E aí dá para fazer isso de maneira muito segura.
É importante você destacar isso, Marcelo. Eu até sdr.bacen, eu fui seguindo as suas instruções aqui no meu computador e estou fazendo exatamente o caminho que você está nos orientando a fazer, porque esses golpes para os quais você alertou já estão acontecendo. As pessoas estão recebendo via WhatsApp, via e-mail, alguns links que prometem uma facilitação para acessar esse sistema e saber se há alguma quantia esquecida. Já há registros desse caso, de casos assim, de golpes assim acontecendo.
Há registros, algumas pessoas já caíram nesse golpe. E o detalhe, se a pessoa tiver o acesso pelo site gov.br, ela não precisa de consultor, ela não precisa pagar comissão, que é a verdade. Isso é só uma maneira de atrair a pessoa, como atrai a mosca para o mel, né? Então faz ela cair no golpe, porque ela vai acabar dando o acesso para a pessoa que não deveria ter acesso. Se o usuário de serviço bancário tem dinheiro esquecido, ela chegar à conclusão que tem dinheiro lá para ser devolvido, ela solicita pelo sistema gov.br e vai ser feito lá uma transferência bancária para sua conta que esteja operando normalmente, e em até 12 dias ela vai ter o dinheiro em conta.
Agora a gente está falando de um universo financeiro. Oi, Marcelo, perdão, deu uma cortada, já concluiu? Deu uma cortada no seu áudio.
Pode falar.
Há um volume financeiro de cerca de 6 bilhões de reais para pouco mais de 30 milhões, se não me engano, de pessoas que deixaram alguma quantia esquecida. Mas a grande maioria que encontra essa quantia encontra um valor muito pequeno. Dificilmente alguém vai encontrar, é possível, mas é a grande minoria que se surpreende com um valor muito expressivo, né, Marcelo?
Olha, eu tô naquele grupo de pessoas, os 70% e tantos que tinha zero, né? Então, para mim, eu tô numa situação ainda pior do que ter pelo menos 10 centavos você também, né? Tá vendo? Mas posso citar um fato curioso? Você sabe que aqueles sistemas de cartões pré-pagos que são vendidos, por exemplo, do Starbucks, da App Store, que a pessoa compra, coloca dinheiro e dá de presente para os outros? Você sabe que isso virou algo de uma receita para essas empresas? Porque muita gente não usa o total do dinheiro. E dinheiro esquecido em banco, por exemplo, no estado de Delaware, nos Estados Unidos, tem uma lei no estado de Delaware que fala que depois de 5 anos que a pessoa não usa, aquele dinheiro tem que ser revertido como uma renda do estado, né? Então lá o dinheiro não volta para o usuário de serviço bancário, lá vai virar algo quase que equivalente a um tributo. Pelo menos aqui o Banco Central está encontrando um mecanismo de devolver o dinheiro para as pessoas, tá?
Que bom. Uma boa notícia. Bom, Marcelo Godke, especialista em direito bancário, nos orientando a respeito do que fazer para consultar se há algum dinheiro esquecido e como recuperar, fazer o saque desses valores. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Bem-vindo sempre ao Jornal Jovem Pan e boa noite.
Eu que agradeço, um grande abraço e boa noite.
Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira, para quem está nos acompanhando justamente na rádio, e eu sigo com mais informações para você que segue nos acompanhando nas plataformas digitais e também na TV Jovem Pan News. Na França, mais de 1 milhão de pessoas participaram de uma manifestação contra uma reforma de previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. A medida dificulta as condições de acesso à aposentadoria integral. Esse é o maior protesto contra uma reforma social no país em 3 décadas. Sindicatos pediram uma reunião urgente com Macron e convocaram uma nova manifestação para o próximo sábado. Além dos protestos, alguns setores também entraram em greve. Os serviços de trem e as entregas de combustível foram interrompidos e várias escolas foram fechadas. O governo afirma que o plano de reforma é essencial para garantir que o sistema previdenciário não quebre. E na Indonésia, um deslizamento de terra deixou pelo menos 15 mortos. Equipes de emergência buscam dezenas de desaparecidos. Segundo autoridades, militares serão mobilizados para ajudar nas operações de resgate. Equipamentos também foram enviados para auxiliar nas buscas. O deslizamento foi estimado entre 100 e 200 metros de comprimento e aconteceu depois de 6 dias de chuvas torrenciais. O mau tempo também causou a destruição de casas e a queda de árvores. A Indonésia é um país propenso a deslizamentos de terra durante a estação chuvosa. Cientistas afirmam que desastres naturais devem piorar por causa das mudanças climáticas. E mais destaques internacionais para você, o Japão destruiu um foguete depois do lançamento por conta de uma falha no motor. Segundo a agência espacial do país, o dispositivo não conseguiria completar a missão, já que começou a perder velocidade logo depois da decolagem. Essa foi a segunda tentativa de lançamento do foguete H3, que é esse nome do foguete, um veículo de lançamento de satélites. A primeira aconteceu no mês passado e esse projeto é importante para garantir o acesso do Japão ao espaço. Agora voltamos aos destaques de Brasília. Parlamentares protocolaram um pedido de criação de uma frente em defesa dos povos indígenas. Berenice Leite tem detalhes dessa apuração para a gente. Berenice, o que falta para a criação dessa bancada ser definida?
Oi, Lívia. Então, hoje à tarde foi protocolado, então, o requerimento para instalar a frente parlamentar para lutar pelos direitos dos povos indígenas, né? O que falta agora é o despacho do presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e assim ser reinstalado oficialmente esta frente que pretende, então, fazer aí um enfrentamento, principalmente em questões ambientais, pelo menos foi o que eles disseram hoje durante a entrevista coletiva. Quem recolheu as assinaturas está na coordenação desta frente parlamentar é a deputada federal Célia Chacriabá, ela que está em seu primeiro mandato, é do PSOL, inclusive é cotada para assumir a Comissão dos Povos Indígenas. Além disso, como eu disse, foram 203 assinaturas, é uma comissão mista que reúne tanto deputados como senadores. Mas neste ano, em que foi inclusive um recorde, 5 parlamentares representantes dos povos indígenas eleitos para este mandato, no entanto, teve deputada federal que é indígena e ficou de fora. Vamos ouvir o que a deputada federal Silvia Wayampi disse sobre este assunto, sobre a criação desta frente parlamentar.
Eu não fui convidada, até porque o que fazem no parlamento não é a integração de indígenas que vá lutar por direito de indígenas. No momento em que eu fui segregada, no momento em que eu fui excluída por uma frente parlamentar que diz lutar por povos indígenas, mas que segregou e isolou uma indígena só porque ela não concorda com o viés político.
Pois é, como vocês viram aí, o descontentamento por parte da parlamentar Silvia Wayampi, ela que disse que não foi convidada para integrar a frente parlamentar dos povos indígenas, lembrando, né, que ela falou sobre questões que existem discordâncias. Bom, eles aqui durante a entrevista coletiva ressaltaram que vão fazer um enfrentamento em pontos estratégicos, como por exemplo, serão contra a aprovação da pauta do licenciamento ambiental, né? Acreditam que isso prejudica não só os povos indígenas, como também a questão do meio ambiente. Falaram também sobre o marco temporal, sobre a demarcação de terras indígenas, também vão estar aí no enfrentamento desta pauta aqui na casa e que vai de encontro, inclusive, às prioridades na aprovação de projetos de lei da Frente Parlamentar da Agropecuária. Inclusive, uma deputada federal que participou hoje aqui da entrevista coletiva falou sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos ouvir o que ela disse.
Nosso desafio não vai ser fácil, mas a bancada do boi da bala que espere, que a bancada do cocá chegou e nós não descansaremos enquanto os povos indígenas do Brasil não forem respeitados e tratados como prioridade.
Pois é, lembrando então que são pautas como o licenciamento ambiental, que já vem sendo discutido aqui, algo que já vem sendo discutido aqui no Congresso, né? Está no momento parado no Senado Federal. E no Senado Federal, quem fica na coordenação da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, a coordenação ficará por conta então do senador Fábio Contarato e também do senador Randolph Rodrigues. Apesar de representantes dos povos indígenas ficarem fora da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, temos aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive ouviu o pronunciamento da deputada Camila Jara e rebateu as críticas. Vamos ouvir o que o deputado federal disse, ele que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária.
É evidente que a bancada do agronegócio, a FPA, ela não é a bancada do boi na bala. Isso é ridículo. A bancada do agronegócio é aquela que representa a maior quantidade de emprego gerado no Brasil, desenvolvimento, impostos, renda, né, que sustentou o Brasil. Inclusive na pandemia, quando todos os setores estavam fechados, a agropecuária continuou trabalhando, levando comida à casa dos brasileiros, gerando impostos. Ou seja, é um absurdo, né, colocar esse tipo de colocação. Só faz sentido diante de um ambiente polarizado, em que há necessidade de fazer essas lacrações, né, nas redes sociais.
Tá, então, a declaração do deputado federal Ricardo Salles, que inclusive já foi ministro também do Meio Ambiente, integra agora a Frente Parlamentar da Agropecuária, que promete aí ter uma grande rivalidade à frente com esta nova bancada do COCÁ, como já é chamada aqui na Câmara dos Deputados, e vai de enfrentamento, então, com ideais diferentes. A briga vai ser boa, viu, Lívia?
E a gente vai sempre acompanhar todas essas discussões. Obrigada, viu, Berenice Leite? Bom trabalho para você aí em Brasília. Mais um giro de análises aqui no Jornal Jovem Pan. Começo com você, Cristiano Vilela. Foi formalizado, então, esse pedido feito pelos parlamentares, por alguns deles, para a criação dessa Frente de Defesa dos Povos Indígenas. Uma solicitação que vem já na esteira dessa crise que se intensificou, crise humanitária, crise sanitária, na região de Roraima, onde estão concentrados os indígenas e Yanomamis. É preciso que haja uma frente específica para defender esses interesses indígenas?
Olha, Lívia, eu vejo que a sociedade, ela tem que se organizar de acordo com os elementos que ela, de alguma forma, sinta a necessidade de defender, de unir e sinta adesão, aderência. Isso se dá também no âmbito do parlamento. A partir do momento que você tem um grupo de parlamentares que sentem a necessidade de defesa de determinada bandeira, de se unir em torno de uma frente, eu vejo que é legítimo, é bem-vindo. É evidente que vamos ter em essa frente parlamentar crescendo, se desenvolvendo, nós vamos ter um grande conflito de interesses com outros segmentos, outras frentes políticas existentes no parlamento. Agora, o local para ter esse tipo de discussão, de forma sadia, saudável, no debate, é justamente o parlamento. Então, eu vejo que é evidente que tanto segmentos mais à esquerda, mais à direita, tem sim o direito, devem se articular e disputar espaço no parlamento, sim.
Agora, Kobayashi, esses conflitos que foram enfatizados pelo Vilela, a própria Berenice trouxe essa informação com a criação dessa frente dedicada a esses assuntos dos povos originários e com esse conflito em relação aos interesses da frente parlamentar agropecuária, até que ponto esses conflitos, essas discussões mais acaloradas são positivas, essas discussões, ou esse ponto é algo positivo?
Não, não é positivo. Isso vira conflito pelo conflito, né? É muito importante que haja, sim, um bloco ali, uma frente, uma bancada de representatividade dos povos indígenas, né? Aliás, há muito tempo a gente não tinha sequer a possibilidade de um indígena ser eleito. Agora nós temos não só um parlamentar, temos vários. Aliás, de vários parlamentares a gente passa a ter um bloco, uma frente, né? Isso é muito bom para a representatividade. A democracia preza por essa pluralidade no debate público, em especial no Congresso Nacional. O problema é como isso é feito, porque já na criação do grupo, já há praticamente uma predisposição ao conflito, uma predisposição ao embate. quando nós deveríamos ter, na verdade, uma predisposição ao diálogo, não só por parte deste grupo formado, mas por parte de qualquer das bancadas. O ideal seria, o melhor dos mundos seria, que a bancada do agronegócio, da agropecuária, sentasse na mesa com a bancada dos povos indígenas e que juntos chegassem a um consenso, olhando para frente, olhando para o melhor do Brasil, que cada parte cedesse um pouco de seus intentos em prol de algo melhor. Mas quando a coisa já começa com esse tipo de ânimo, com essa animosidade tão predisposta ao conflito, dificilmente a gente vai ter um diálogo favorável para o nosso Brasil.
E o Supremo Tribunal Federal mantém a decisão do ministro Luiz Fux e reinclui tarifas na base de cálculo de ICMS sobre a energia elétrica. Paula Lobão de volta com as informações. Paula, qual será o impacto dessa decisão agora confirmada pela maioria do STF para os consumidores?
Olha, Lívia, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai trazer aí um aumento de cerca de 10% na conta de energia elétrica em 3 estados e também aqui no Distrito Federal. A gente está falando de aproximadamente 30 milhões e 200 mil brasileiros que terão reajuste na conta de luz, vão pagar mais caro. Além do Distrito Federal, esses 3 estados onde haverá o reajuste são Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal decidiu retornar à cobrança de algumas tarifas e também determinou um novo cálculo que deixa o ICMS da conta de luz mais alto. Agora, outros 3 estados, viu, Lívia, também tiveram essa mesma situação no dia 15 de fevereiro por conta de uma liminar. Então, desde o dia 15 de fevereiro, os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Rondônia já estão com a sua conta de energia elétrica mais cara em pelo menos 10%. Os consumidores desses 3 estados estão pagando mais caro. A gente está falando em 30 milhões e meio de brasileiros. Então, num total aí, Lívia, a gente tem 6 estados e o Distrito Federal com esse reajuste na conta de energia elétrica, contas do mês de fevereiro e dos próximos dias. Então, é possível que nos próximos dias a conta aí já chegue na casa desses brasileiros com esse reajuste. Olha, o que os estados alegam, Lívia, é uma perda na arrecadação, uma perda de aproximadamente 32 bilhões de reais por ano, desde que houve a isenção do ICMS, e, portanto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai trazer mais dinheiro para os cofres dos estados. E isso também impacta o caixa dos municípios, porque 25% da receita do ICMS é repassada para os municípios. Eu volto com você ao estúdio.
Obrigada pelas informações, Paula Lobão. Vamos girar esse assunto com os nossos comentaristas ou vamos dar andamento à edição de hoje? Vamos girar, então, com os nossos comentaristas. Kobayashi, vou começar com você agora. A gente tem dois aspectos que precisam ser analisados. O caixa dos estados precisa ser abastecido. E quando houve essa decisão que incorporou essa redução da alíquota do ICMS sobre as tarifas de energia, obviamente que isso gerou um impacto para esses cofres. Mas agora, com essa decisão do STF de reincluir essas tarifas na base de cálculo do ICMS, pelo menos em relação à transmissão e distribuição dessa energia elétrica, isso vai ajudar os estados, mas vai pesar no bolso dos consumidores de pelo menos 6 estados e do Distrito Federal, que já amargam esse aumento nas contas, né? A população já sofre com esses reajustes. Quem está certo nessa história? Como resolver esse impasse?
Pois é, quem sofre vai ser, claro, o consumidor no fim das contas, né? Para o estado isso vem como um fôlego, vem para ajudar de certa forma aquele déficit criado a partir da limitação gerada na cobrança de ICMS no ano passado. Então os estados ficam muito felizes, muito satisfeitos com essa decisão do STF. Mas essa decisão do STF não olha só para o presente e para o futuro, não. Isso tem um impacto para o passado também, porque há muitas ações judicializadas questionando a constitucionalidade ou não desse tipo de cobrança, desse tipo de cobrança de ICMS duplamente, né, numa fatura de energia, sobre o TUSD e sobre o TUST. Há quem diga que isso é cobrar duas vezes pela mesma coisa. Então, quando o STF sinaliza neste sentido, está dando a entender de que todas essas ações não prosperarão. E que se prosperassem, tiraria aí do governo, dos estados principalmente, um tanto de dinheiro, porque são ações milionárias que cobrariam 5 anos retroativamente. Então, tem muita gente que está com ação na justiça aí que provavelmente não vai ganhar dos estados.
Agora, na primeira decisão, na decisão liminar do ministro Luiz Fux, Vilela, ele até argumentou para autorizar essa reinclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS, e que agora foi confirmada pela maioria do STF na semana passada, que, na opinião dele, a possibilidade há, do verbo haver, a possibilidade de que a União tenha invadido a competência tributária dos estados. É correta essa análise do ministro, na sua opinião?
Olha, Lívia, eu vejo que sim, e isso torna bastante claro, bastante evidenciado para o público que nos acompanha, para as pessoas que estão ansiosas ouvindo sobre os impactos, sobre a importância de uma reforma tributária, que é justamente o quê? Que se tenha uma maior racionalização do sistema de cobrança de impostos, do sistema de divisão de impostos, do sistema de divisão de competência tributária, justamente para que se evite esse tipo de bateção de cabeça e o que, ao fim e ao cabo, acaba fazendo com que a conta acabe caindo nos cofres do cidadão. Então, no final das contas, é o cidadão quem é lesado com isso. Por isso a importância de uma reforma tributária que venha racionalizar, deixar mais claro para o cidadão de que forma vai ser cobrado, de que forma vai ser repartido esse bolo. Não é fácil, é bastante difícil, mas tendo vontade política, eu tenho certeza que a gente vai conseguir pelo menos avançar nesse tema.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A indicação dos novos diretores do BC esteve entre os assuntos discutidos. E a Luciana Verdolim tem mais informações.
Foi mais uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, Campos Neto, durante o qual todos os assuntos, segundo Haddad, foram discutidos sem qualquer tipo de limitação. Hoje, a gente tem duas vagas no Banco Central que podem ser substituídas. Os mandatos dos dois diretores já venceram. Mesmo assim, eles permanecem no cargo. São os diretores de Política Monetária, Bruno Serra, e de Fiscalização, Paulo Souza. Não há ainda uma definição aqui no Palácio do Planalto se eles vão permanecer ou se serão substituídos. Isso vai depender de uma decisão do presidente Lula. Dentro do Partido dos Trabalhadores, a pressão é de que Lula, para que Lula, na verdade, indique nomes mais alinhados aqui ao Palácio do Planalto. A expectativa é grande com relação à divulgação que deve ser feita nos próximos dias do texto do projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional, do chamado novo arcabouço fiscal, que vai substituir o chamado teto de gastos, que sempre foi muito criticado pelo presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz o seguinte: a proposta será encaminhada ainda agora em março e tem como objetivo auxiliar o controle de gastos e estabilizar a dívida pública sem prejudicar, no entanto, os investimentos no país. A expectativa é de que essa proposta seja encaminhada antes do Banco Central novamente reunir o chamado Copom, Conselho de Política Monetária, que na prática é quem define as taxas de juros. Vale lembrar das recentes críticas feitas pelo presidente Lula a altas taxas no país. Lula, inclusive, critica diretamente o presidente do Banco Central. Por isso, houve uma especulação de possibilidade de mudanças aí, de uma suposta interferência indevida aqui do Palácio do Planalto nas ações do Banco Central. Isso foi desmentido rapidamente pelos ministros, que fizeram questão de ressaltar que não houve em nenhum momento tentativa de mudar aquela proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e que garantiu a autonomia do Banco Central. Lá no Congresso Nacional, as mensagens que chegaram ao presidente Lula foram de que não adiantava nem tentar, que essa proposta, uma proposta semelhante, não passaria nem na Câmara, nem no Senado. De Brasília,
Luciana Verdolim. Agora eu trago um alerta para você. 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022, segundo uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha. Nos últimos 12 meses, quase 30% das mulheres relataram ter sido vítima de algum tipo de violência, de agressão, o que significa que esse é o maior percentual da série histórica do levantamento. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Gabriela Mansur, advogada especialista em direito das mulheres e presidente do projeto Justiceiras e do Instituto Justiça de Saia. Doutora, muito obrigada pela presença mais uma vez, embora à distância. Boa noite.
Boa noite, Lívia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui. Cumprimento todas as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo.
Esse dado é alarmante, né, doutora? A gente está falando de 35 mulheres agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil. Segundo esse levantamento feito na semana passada, quase 30% dessas mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de agressão. O que que explica esse aumento da violência contra a mulher, já que em relação ao último levantamento feito nesses moldes, houve um crescimento de quase 5% nesse tipo de violência contra a mulher?
Bom, Lívia, infelizmente nós estamos numa fase de aumento da violência mesmo, em que pese nós tenhamos um aumento das denúncias, dos canais de denúncia, da conscientização das mulheres sobre as violências sofridas, das formas em que elas podem denunciar, como fazer, aonde fazer, grupos de apoio que podem receber essas denúncias e fazer os encaminhamentos para as autoridades, nós temos sim um aumento, quando nós vemos o aumento do feminicídio. O feminicídio é um crime cuja materialidade está sempre comprovada. Existe um corpo de uma mulher que foi assassinado. E esse corpo, esse crime é contabilizado, então não há uma subnotificação. Quando nós temos um aumento do feminicídio, necessariamente nós temos um aumento das outras violências sofridas antes do feminicídio, naquela escalada da violência. Então, a física, a moral, a psicológica, que se evolui para um feminicídio. Portanto, não há que se falar somente no aumento das denúncias, do acesso das mulheres ao sistema de justiça, o que é comprovado e é salutar. Mas, infelizmente, nós temos um aumento da violência contra a mulher e eu reputo isso, infelizmente, aos discursos de ódio, à falta de investimento na prevenção e combate à violência contra a mulher, tratando essa pauta com prioridade e total seriedade. É isso que nós precisamos. Leis, nós até temos, mas precisamos do comprometimento público, da iniciativa privada e também da sociedade civil no combate e na prevenção da violência contra a mulher.
E, diante desse aumento, ou na esteira desse aumento da violência, amanhã vai ser lançado um canal de denúncias para ajudar mulheres em situação de violência ou de risco de violência. Eu sei que o lançamento é amanhã, mas eu peço um spoiler, doutora. Quais são os detalhes dessa iniciativa tão importante?
Agradeço aí a possibilidade de divulgarmos isso pela primeira vez, Lívia. Nós temos uma empresa que vai investir no seu produto, não só na prestação de serviço, como nós tínhamos os aplicativos de celulares, de transportes, avisando as mulheres da situação de violência. Nós teremos num produto o QR Code do projeto Justiceiras, que automaticamente a mulher inclina o celular para aquele QR Code, abre o canal do Justiceiras para ela denunciar a violência sofrida ou também fazer denúncias anônimas de pessoas que ela conhece, vizinho, algum familiar que saiba que está sofrendo violência. Então, vamos estar nas caixinhas do leite. Nós fizemos uma parceria com a multinacional Lactalis, que vai disponibilizar pela primeira vez no Brasil um canal de denúncias num produto que estará na mesa da família brasileira. Eu fico muito feliz, porque com o nosso projeto nós vamos entrar de fato nas famílias brasileiras para salvar as mulheres da violência e tentar contribuir, Lívia, como cidadã brasileira mesmo, para a diminuição da violência contra a mulher. E não sou só eu, é um grupo de 15 mil mulheres justiceiras que está unida aguardando as denúncias em todas as partes do Brasil, todos os estados e em 27 países do mundo. Espero que nós não recebamos denúncias, mas se elas vierem, nós iremos encaminhar e tratar com todo respeito, com todo o acolhimento e dignidade que essa mulher merece.
Jornal lançado num dia emblemático, que é o Dia Internacional das Mulheres, doutora Gabriela Mansur, advogada especialista em direito das mulheres e presidente do Projeto Justiceiras e do Instituto Justiça de Saia. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima, doutora.
Para todas as mulheres que estão nos assistindo, amanhã, lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada.
Perfeito. Boa noite. Alvo de pelo menos 18 inquéritos policiais, Adilson Adriano Amadeu, ex-candidato a vereador em São Paulo, está foragido. Os detalhes você acompanha na reportagem de João Vitor Rocha.
O ex-candidato a vereador em São Paulo nas últimas eleições municipais, Adilson Adriano Amadeu, está foragido da polícia após descumprir por diversas vezes ordens judiciais enquanto cumpria pena em prisão domiciliar. O advogado é alvo de pelo menos 18 inquéritos policiais. Ele é acusado de possuir 7 números de CPF e 2 RGs. Em uma dessas investigações, a acusação é de aplicar um golpe em um casal de idosos na aquisição de um imóvel em 2020. O advogado das vítimas, Rafael Barbosa da Silva, explica.
Esses documentos eram notas promissórias e contrato. Nesse contrato, dizia ele que meus clientes teriam vendido esse imóvel que eu me referi agora, fica ao lado do Shopping Eldorado, por 3 milhões. Mas esse imóvel foi avaliado em 12 milhões. E aí teria o restante dos documentos falsos, que seriam as notas promissórias. Inclusive isso, o Instituto de Criminalística analisou essas falsificações, ou seja, quase 50 assinaturas falsas, tudo isso comprovado e juntado aos autos.
Adilson foi preso inicialmente em 2020, mas logo na sequência colocado em prisão domiciliar. Sua defesa alegou que ele contraiu Covid-19 e sofria de cardiopatia grave. O suspeito, por diversas vezes, se negou a cumprir a determinação judicial e, ao longo da investigação, foi descoberto, inclusive, que seu laudo médico era falsificado. Por conta disso, a justiça devolveu Adilson para o regime semiaberto.
O advogado Rafael Barbosa alega que Adilson teve seguidas reações agressivas quando foi interpelado pela justiça.
E Adilson é uma pessoa sem limites. Ele desrespeita juiz, promotor, delegado, advogado, ameaça, oficial de justiça. Ele monta processos enganando a justiça, aproveitando a morosidade da justiça com valores vultuosos. Com isso, consegue bloquear bens. Com isso, quase conseguiu averbar a casa dos meus clientes, que são os verdadeiros proprietários, pois eles têm um registro comprovado no registro de imóveis, portanto, lhes pertence.
Um dos muitos documentos que teriam sido falsificados por Adilson Adriano Amadeu foi utilizado para ele passar na prova da Ordem dos Advogados Brasileiros. Após as investigações, a OAB cancelou o registro dele. O advogado é filho do vereador Adilson Amadeu, que não tem nenhuma relação com as acusações. Até o fechamento da matéria, não tivemos retorno dos advogados do acusado.
Ponto final na edição desta terça-feira do Jornal Jovem Pan. Obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite a você. Na sequência, mais notícias no Fast News com Vitor Brown. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
E vem aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora.
As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave Pix é o CNPJ 44-111-698-0001-98. E também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação.
Eu sou o Enzo e meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo, é das análises, né?
É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com, crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão.
Eu sou dos games, mano. No último ano, assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, bichinha camisa, sabe? Joguei no vaidebob e GG, brother. Tá ligado?
E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra. Vaidebob é para todos!
Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de US$70 bilhões anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio.
Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses.
Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se.
Fique bem informado na Jovem Pan.